President Monson once said,
o presidente Monson disse certa vez, quero propor uma fórmula simples pela qual podemos avaliar as escolhas que temos diante de nós. É fácil de lembrar. Não podemos estar certo fazendo coisas erradas, não podemos estar fazendo o que é certo e errar. A fórmula do presidente Monson é simples e direta. Funciona da mesma forma que ele é a honra dada à lei. Se exercemos fé e formos diligentes na obediência aos mandamentos do Senhor, encontraremos facilmente o rumo certo a seguir, especialmente ao depararmos com decisões cotidianas. O apóstolo Paulo nos exortou sobre a importância de semear no Espírito e de estar cientes de não semear na carne, ao dizer, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Semear no Espírito significa que todos os nossos pensamentos, palavras e ações precisam elevar-nos ao nível da divindade de nossos pais celestes. Contudo, as Escrituras se referem à carne como a natureza física ou carnal do homem natural, que permite que as pessoas sejam influenciadas por paixões, desejos, apetites e tendências da carne, em vez de buscar a inspiração do Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, essas influências, combinadas com a pressão mundana do mal, podem levar-nos a adotar uma conduta vulgar e leviana, que pode tornar-se parte de nosso caráter. Para evitarmos essas más influências, devemos seguir o que o Senhor instruiu ao profeta Joseph Smith sobre semear continuamente no Espírito. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Para edificarmos nosso espírito, é preciso que toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre nós. E sejamos sábios nos dias de nossa provação, despojando-nos de todas as impurezas. Ao estudarmos as Escrituras, aprendemos que as promessas do Senhor, que o Senhor fez para nós, dependem de nossa obediência e incentivam o viver reto. Essas promessas devem nutrir-nos a alma, dando-nos esperança, incentivando-nos a não desistir, mesmo diante dos desafios diários de viver num mundo em que os valores éticos e morais se extinguem, motivando assim mais as pessoas a semear na carne. No entanto, como podemos ter certeza de que nossas escolhas estão nos ajudando a semear no Espírito e não na carne? O presidente George Albert Smith disse certa vez, há uma linha demarcatória bem definida entre o território do Senhor e o território do diabo. Se você vai ficar na linha no lado do Senhor, estará sob sua influência e não terá nenhum desejo de fazer coisas erradas. Mas se você cruzar para o lado do diabo, um centímetro que seja, estará em poder do tentador. E se ele for bem-sucedido, você não será capaz de pensar nem raciocinar corretamente, porque terá perdido o Espírito do Senhor. Portanto, nossa pergunta diária deve ser, será que minhas ações me colocam no território do Senhor ou no território do inimigo? O profeta Mormon alertou seu povo sobre a importância da capacidade de distinguir o bem do mal. Portanto, todas as coisas boas vêm de Deus, e o que é mal vem do diabo. Porque o diabo é inimigo de Deus, e luta constantemente contra ele, e convida e incita a pecar e a fazer continuamente o mal. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. A luz de Cristo, juntamente com a companhia do Espírito Santo, devem ajudar-nos a determinar se nosso modo de vida nos coloca no território do Senhor ou não. Se nossas atitudes forem boas, elas são inspiradas por Deus, porque toda coisa boa vem de Deus. Contudo, se nossas atitudes forem más, estamos sendo influenciados pelo inimigo, porque ele persuade os homens a fazer o mal. O povo africano aqueceu meu coração por sua determinação e diligência em permanecer no território do Senhor. Mesmo nas circunstâncias adversas da vida, aqueles que aceitam o convite de vir a Cristo se tornam uma luz para o mundo. Há poucas semanas, ao visitar uma das alas da África do Sul, tive o privilégio de acompanhar dois jovens sacerdotes, seu bispo e seu presidente de estaca, a uma visita aos rapazes menos ativos do seu quórum. Fiquei muito impressionado com a coragem e a humildade que aqueles dois sacerdotes mostraram ao convidar os rapazes menos ativos a voltar para a igreja. Enquanto conversava com os rapazes menos ativos, observei que seu semblante refletia a luz do Salvador e, ao mesmo tempo, enchia de luz as pessoas a seu redor. Eles estavam cumprindo seu dever de socorrer os fracos, erguer as mãos que pendem e fortalecer os joelhos enfraquecidos. A atitude daqueles dois sacerdotes os colocou no território do Senhor, e eles serviram de instrumento em suas mãos ao convidar outros a fazer o mesmo. Em Doutrina e Convênios, seção 20, versículo 37, o Senhor ensina o que significa semear no Espírito e o que realmente acontece no território do Senhor, da seguinte maneira: humilhar-nos perante Deus, testemunhar que temos o coração quebrantado e o espírito contrito, testificar à igreja que realmente nos arrependemos de todos os nossos pecados, tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e ter a determinação de servi-lo até o fim, manifestar por nossas obras que fomos recebidos pelo batismo em sua igreja. Nossa disposição de cumprir esses convênios nos prepara para viver na presença de Deus como seres exaltados. A lembrança desses convênios deve guiar nossa conduta em relação à nossa família, nossas interações sociais com outras pessoas e, especialmente, nosso relacionamento com o Salvador. Jesus Cristo estabeleceu o perfeito padrão de conduta pelo qual podemos edificar nossas atitudes a fim de poder cumprir esses sagrados convênios. O Salvador baniu de sua vida toda a influência que pudesse desviar-lhe a atenção de sua missão divina, especialmente ao ser tentado pelo inimigo ou por seus seguidores, enquanto ministrava aqui na terra. Embora jamais tenha pecado, ele tinha um coração quebrantado e um espírito contrito, cheio de amor por nosso Pai Celestial e por todos os homens. Ele se humilhou perante nosso Pai Celestial, negando sua própria vontade para cumprir o que o Pai pedira dele, em todas as coisas até o fim. Mesmo naquele momento de extrema dor física e espiritual, carregando nos ombros o fardo dos pecados de toda a humanidade e vertendo sangue por todos os poros, ele disse ao Pai: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Minha oração, irmãos e irmãs, é que ao pensarmos em nossos convênios, nos mantenhamos fortes contra os ardentes dardos do adversário, seguindo o exemplo do Salvador, para semearmos no Espírito e habitarmos no território do Senhor. Lembremos a fórmula do presidente Monson: não podemos estar certos fazendo coisas erradas, não podemos errar fazendo o que é certo. Digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.